Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Entre 2011 e 2016, o Brasil perdeu quase 63 mil habitantes devido ao suicídio. Nesse mesmo período, mais de 48 mil atentaram contra a própria vida. Os dados são do Ministério da Saúde, divulgados em boletim de 2019. Os suicídios podem ser evitados. Por isso, é o tema do Saúde Consciência que abre o mês dedicado à saúde mental. Na primeira reportagem de hoje, a repórter Letícia Pequim apresenta como está a situação durante a pandemia do coronavírus.
Reportagem especial.
Um artigo publicado no Journal of the American Medical Association Psychiatry alerta às ações para diminuir a infecção pelo coronavírus, como isolamento social, pode ter um efeito colateral importante, o aumento do risco de suicídio, e avalia que ações de prevenção também devem ser prioridades de saúde pública. Nos Estados Unidos, a taxa de autoextermínio tem aumentado nos últimos 20 anos. No Brasil, são quase 12 mil suicídios por ano. No momento da pandemia, os cuidados devem ser redobrados. O psiquiatra, professor da Unifenas, colaborador e um dos autores do módulo de saúde mental do Unescom, Núcleo de Educação e Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, Alexandre Pereira, explica por que esse momento é mais sensível.
O que a gente observa, né, e a nossa preocupação em relação ao período da pandemia, é que o confinamento pode trazer para algumas pessoas diversas dificuldades. Pensando primeiro naquelas pessoas que já tinham um transtorno psiquiátrico mais severo e por conta da pandemia, por exemplo, ficaram sem atendimento à saúde, né? Ou tiveram dificuldade de acessar, por exemplo, o sistema de saúde. Outro ponto seria o próprio efeito direto dos aspectos restritivos, né, da pandemia, seja pela necessidade de isolamento social ou mesmo por perdas que a pessoa pode ter tido nesse período, né? Isso pode ter gerado mais sofrimento psíquico. E se eu estou trabalhando com a população que já tem um adoecimento mental, então pode ser um impacto a mais.
Por isso, é fundamental que pessoas próximas fiquem atentas a possíveis falas e ações que indiquem ideação suicida, especialmente se a pessoa já tiver algum transtorno mental, problema com álcool e drogas e, principalmente, se já tiver tentado suicídio anteriormente. Nesse caso, a chance de concretização do suicídio é de 100 vezes maior em relação a quem nunca tentou. O professor Alexandre sinaliza o que deve ser observado.
Quem está convivendo junto nesse período, eu acho que tem que ficar muito atento uns aos outros, né? É ter um pouco mais de paciência, tranquilidade, um pouco mais de equilíbrio, né? Na conversa com a pessoa que está mais próxima de você. E a atenção no sentido das atitudes e das falas que as pessoas passam a desenvolver nesse período. Então, acho que mudanças importantes de comportamento devem ser notificadas, que as pessoas têm que estar atentas às pessoas mais próximas, se elas estão apresentando alguma alteração importante de comportamento. E eu acho que a primeira coisa, a gente observando isso, é tentar conversar com a pessoa, ou seja, nos aproximarmos dela, claro, num momento assim, de mais tranquilidade, onde a pessoa está com possibilidade de uma conversa frutífera, não pode ser momento de briga, e perguntar mesmo para ela, olha, o que está acontecendo com você? Eu estou percebendo que você não está bem, você está precisando de algum auxílio, alguma ajuda, o que eu poderia te ajudar? Eu acho que essa disponibilidade de escuta, de interesse, é que eu acho mais importante nesse momento.
Irritação, agitação, isolamento afetivo, sentimentos de solidão, autodesvalorização, desinteresse e até falta de apetite, insônia e perda de memória são alguns fatores de alerta para a ideação suicida. Por isso, são necessárias ações de intervenções chamadas universais, destinadas a toda a população, independentemente do risco. Seletiva, que tem foco em quem já está sob baixo risco e deve focar na busca de informações e acolhimento, e indica, voltada para quem já está em risco iminente ou que já desenvolveram comportamento-alvo e necessitam de uma intervenção imediata. As orientações são da cartilha Suicídio na Pandemia COVID-19, elaborada pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. É importante ressaltar que uma tentativa tentativa de suicídio gera danos tanto físicos quanto psicológicos, como analisa o professor Alexandre.
Dependendo da forma como a pessoa fizer a tentativa, ela pode ficar com sequelas físicas importantes, né? Isso pode gerar até um impacto muito negativo para a vida dela futuramente. Então, por exemplo, tem pessoas que tentam auto-extermínio tomando substâncias corrosivas. Isso pode gerar problemas seríssimos, esofágicos, na fala, pode gerar sequelas para a vida toda. Mas talvez as sequelas mais significativas sejam sequelas emocionais. É sempre um episódio muito marcante, há uma dificuldade de conviver com as pessoas, vão ficar sempre ou desconfiadas ou sempre achando que ela pode tentar novamente. Isso pode ser, às vezes, até um elemento discriminatório. Para a pessoa também, em geral, é um fardo, é uma dificuldade, às vezes, lidar com essas tentativas e como que ela vai, de alguma maneira, elaborar esse processo de tentativa. Essas pessoas, eu acho, precisam ficar em acompanhamento, muitas vezes em acompanhamento psicológico, para elaborar melhor essas dificuldades. É muito importante que, além do tratamento de recuperação física, ela possa ter um espaço de tratamento psicológico.
Em caso de comportamento suicida ou automutilação, acione o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo número 192. Ou leve para um atendimento de urgência hospitalar.
De acordo com o Ministério da Saúde, 96,8% dos suicídios registrados no Brasil estão relacionados a transtornos mentais. Ou seja, pessoas com histórico de adoecimento precisam de uma atenção na prevenção do autoextermínio. O psiquiatra, professor da Unifenas, colaborador e um dos autores do módulo de saúde mental do Niscom, Alexandre Pereira, cita quais os transtornos têm mais relação com a ideação suicida.
Está muito claro aí na literatura, já de muitos anos, que as pessoas que tentam suicídio, ou eventualmente que cometem o suicídio, a maioria delas tem um transtorno psiquiátrico já bem definido. Os principais são, vou citar aqui por ordem de importância, os transtornos de humor, principalmente o transtorno de humor depressivo, né, e o transtorno bipolar, são dois transtornos importantes. Depois a gente tem os transtornos relacionados com problemas com álcool e drogas, é uma população também vulnerável. Depois a gente tem aí quadros de esquizofrenia, então pessoas que têm transtornos psiquiátricos graves, essas tentativas às vezes são muito graves desses pacientes, e temos por último alguns pacientes que têm transtornos de personalidade em que o principal sintoma é impulsividade, né? Então pessoas assim que têm uma dificuldade de lidar com frustração, e quando essa frustração ocorre, muitas vezes ela lida com isso de maneira muito impulsiva. Então em alguns casos, algumas pessoas têm traços de personalidade muito impulsivo, elas tendem a cometer ou tentar mais se suicidar.
De acordo com o segundo Lenade, Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, há uma maior prevalência do pensamento e tentativa de suicídio entre usuários de drogas ilícitas, como maconha e cocaína, e entre consumidores de altas doses de álcool. Para se ter uma ideia, usuários de cocaína tentam tirar a vida 4 vezes mais que a média geral, e os que ingerem muito álcool têm o dobro de chance de pensar ou tentar suicídio se comparado com a média nacional. O professor Alexandre explica por que o uso dessas substâncias pode aumentar o risco de suicídio.
A presença da droga e do álcool, das duas, está relacionado a uma perda momentânea, muitas vezes, da capacidade da pessoa avaliar o seu próprio ato. Sob o efeito de álcool e drogas, a pessoa fica com menos capacidade crítica de avaliar o que ela está pensando, as suas atitudes. E, ao mesmo tempo, isso aumenta o grau de impulsividade. Aquilo que a pessoa, num estado de não consumo, de não utilização da substância, ela teria como capacidade reflexiva, com pensar sobre o ato, o que ela está fazendo, né? Em geral, fica prejudicada. Então, esse prejuízo muitas vezes gera condutas de impulsividade na tentativa de se matar. Um outro elemento que a gente poderia pensar é que a dependência, o uso abusivo de álcool e drogas já indica que a pessoa está com algum outro problema. O próprio problema relacionado com álcool e drogas às vezes gera um impacto muito grande na vida dessas pessoas, com perdas significativas, importantes, que podem já gerar um impacto, um sofrimento psíquico significativo. E aí, eventualmente, numa situação de maior desespero, né, a pessoa pode fazer uma tentativa.
Tem também um lado social. Grupos que sofrem discriminação, como refugiados, migrantes, indígenas, a comunidade LGBT e pessoas privadas de liberdade, são mais vulneráveis. Há também o fator econômico. Quase 80% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Em países mais ricos, é comum que ocorra um aumento de pessoas tirando a própria vida em tempos de crise. O professor Alexandre faz uma análise da situação.
Existe um sociólogo muito importante, né, o Durkheim, ele vai discorrer um pouco sobre isso, né, e naquela época ele já identifica que existem algumas modalidades de suicídio, que existiriam pelo menos três formas ou aspectos relacionados com suicidas, pelo menos do ponto de vista sociológico. Um deles seria exatamente essa questão da relação do social com o indivíduo. E algumas pessoas seriam uma expressão dessa disfuncionalidade social entre o sujeito e o meio. Em algumas épocas sociais, especialmente épocas de grande vulnerabilidade, por exemplo, como você falou, econômica, onde você tem grandes perdas, um período de pobreza muito grande, isso pode gerar um impacto na vida de determinadas pessoas, a ponto delas se sentirem fracassadas, delas sentirem pessoas que não deram certo e que tiveram seu sonho, por exemplo, destruídos. Então, eu diria que situações econômicas, sociais, né, e momentos como esse que nós estamos passando, são momentos que a gente deve preocupar muito, sim.
Mas não são só fatores externos que podem levar uma pessoa à tentativa de suicídio. O professor chama atenção para o papel da hereditariedade.
Tem estudos, trabalhos mostrando que há uma correlação familiar, né? Mas essa correlação é complexa também, né? Porque vai depender das relações sociais, né? Da história de cada um, de como cada um, por exemplo, incorpora essa experiência de ter tido alguém suicida na família, se a pessoa também adoeceu psiquicamente. Então, há sim uma correlação, uma associação, mas ela depende também de outros fatores sociais, psicológicos. Quer dizer, só a presença, ter um familiar, né, que tenha cometido suicídio, necessariamente não conduz, né, nenhuma família, ninguém a suicidar.
Caso precise de ajuda, acesse o site www.mapasaudementau.com.br para encontrar uma lista de atendimento online presencial de forma gratuita ou a preços populares em todo o país. Até agora, você já sabe que os cerca de 800 mil suicídios por ano são um grave problema de saúde pública, mas que podem ser evitados. Para isso, a OMS aponta que existem evidências e intervenção de baixo custo que devem ser implementadas para a redução dos casos. No âmbito individual, existem alguns sinais de alerta que podem ser observados em quem tem a ideação suicida. Quem nos apresenta esses sinais é a repórter Letícia Pequim.
O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, no Brasil, na faixa etária de 5 a 19 anos, a taxa é de 1,7 autoextermínios a cada 1.000 habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo o psiquiatra, colaborador e um dos autores do módulo de saúde mental do Nescom, Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, Alexandre Pereira, pessoas com ideação suicida apresentam comportamentos diferenciados de acordo com a faixa etária.
Então, em geral, a gente pode pensar um pouquinho de acordo com a faixa etária, né? No caso de crianças e adolescentes, em geral, o comportamento tende a ser mais de isolamento, né? Mais de inibição às atividades que ela fazia anteriormente, como brincar ou interagir com outras pessoas. Então, em geral, crianças e adolescentes passam a mudar esse comportamento. Então, passam a ficar mais isoladas, mais irritadas, mais reativas, mais hostis, né, no contato com a gente. Isso pode ser um sinal de alerta, né, para a gente abordar essa criança, esse adolescente, tentar entender o que está acontecendo.
Já entre os adultos, em todas as faixas etárias analisadas pelo Ministério da Saúde, o número de casos supera a média nacional, que é de 5,5 mortes por 1.000 habitantes. Para se ter uma ideia, entre os 40 e os 49 anos, foram 7,9 suicídios por 1.000 brasileiros nessa faixa etária. O professor Alexandre destaca quais mudanças ocorrem no comportamento dos adultos.
No caso dos adultos, adultos. Em geral, o comportamento pode ser mais de reclusão, a pessoa pode ter um humor alterado, né, mais depressivo mesmo, como mais choro, uma expressão de angústia, de sofrimento, né? Eventualmente falas de cunho negativista, do tipo, acho que era melhor não estar aqui, ou preferia estar morto, não tenho mais planos puro, né? Quer dizer, todas aquelas falas de cunho muito negativistas e que tem uma perda da perspectiva futura de um projeto pessoal, né? Alguma coisa que possa mobilizar a pessoa no presente, podem ser falas assim, que a gente precisa estar atentos.
Entre os idosos, a situação é ainda mais preocupante. Foram registrados 8,9 suicídios a cada 1000 habitantes acima de 70 anos. O maior número registrado pelo Ministério da Saúde. O professor esclarece que esse é um grupo de risco importante.
A população idosa já é uma população em si que tem uma série de outras situações que, do ponto de vista até epidemiológico, né, é uma parcela da população cujo as tentativas de autoextermínio e autoextermínio concluído são elevadas, né, comparativamente com outras faixas etárias. É um grupo de risco importante e alterações do comportamento do idoso também são importantes observarmos, né? Como, por exemplo, isolamento, choro, tristeza. O idoso fica mais queixoso da vida, né? Muitas queixas somáticas, queixas corporais. Isso pode ser um indício de que ele está deprimido. Então é importante também uma aproximação das pessoas mais próximas, no sentido de perguntar, né, a ele o que está acontecendo, o que ele está sentindo, se ele está tendo alguma ideia de desistir da vida, né? Então, tudo isso são elementos que são importantes a gente pesquisar e ter a curiosidade, né, dessa aproximação, dessa tentativa de oferecer ajuda, né, nesse momento.
Além das alterações de comportamento, é preciso observar se a pessoa apresenta o desejo de morrer ou de se matar. O professor Alexandre ressalta quais as diferenças entre esses casos.
É importante que a gente avalie, primeiro, se a pessoa tem alguma ideação de querer morrer, que é diferente de uma ideação de querer se matar. No primeiro caso, a pessoa tem um sofrimento e quer sumir, desaparecer, dar um tempo, pela dificuldade dos problemas. No segundo caso, no caso da ideação de autoextermínio, a pessoa está colocando um pensamento, talvez uma iniciativa, de que ela vai acabar com esse sofrimento, ela mesma, né? Depois a gente tem que verificar se a pessoa tomou alguma providência relacionada com isso. Na presença da ideação suicida, é importante que a gente então explore como, se ela pensou realmente em fazer isso, como que ela pensou em fazê-lo, né? Se ela tomou alguma providência em relação a isso. Seria um segundo estágio, assim, de risco, né? É importante a gente avaliar. E, por último, seria uma situação de alto risco se a pessoa realmente já tentou alguma coisa, ou se ela está prontamente pensando em fazê-lo, se ela tem uma data, se ela está realmente convencida de que é essa a única saída. E aí é uma situação realmente uma urgência psiquiátrica, uma urgência clínica que o paciente deve ser encaminhado para um serviço de urgência para ser avaliado.
Alguns outros fatores também podem ser observados. A maioria dos casos de quem tenta ou comete suicídio estava passando por um grande sofrimento e boa parte já tinha um tratamento mental identificado. Por isso, é preciso avaliar com sensibilidade. Em caso de ideação suicida ou conduta suicida, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida pelo número 188.
Todos nós temos um papel importante na prevenção dos suicídios. Para impedir que alguém tire a própria vida, é preciso haver uma espécie de intervenção. Por isso, a professora da Escola de Enfermagem e membro da Comissão Permanente de Saúde Mental da UFMG, Tereza Cristina Kurimoto, explica o que deve ser feito quando percebemos que alguém próximo tem ideação suicida.
Se você escuta alguém falar coisas do tipo, a vida não vale a pena, eu tô pensando seriamente que eu não quero mais viver desse jeito, isso não é vida, a primeira coisa é tentar ouvir, escutar isso com a maior tranquilidade possível. Escutando isso, você se identifica como alguém que não tem condição, ajude essa pessoa a achar alguém com quem ela possa conversar. Esse alguém pode ser um profissional da saúde ou lideranças da comunidade. Agora, é muito importante que para escutar esse relato sobre a vida, sobre a intenção de morrer, a primeira atitude é que tenha que ser alguém que seja tranquilo, sem fazer julgamentos, sem fazer interpretações apressadas, sem banalizar isso ou sem supervalorizar. Como é que supervaloriza? É dizer, nossa, meu Deus, eu vou te levar para o médico. Mas também não dizer, ah, que bobagem, para de pensar nisso. Ou começar a fazer julgamentos.
A tentativa de suicídio é só a ponta de um problema que tem na base um grande sofrimento. E muitas vezes, sem o histórico de acolhimento necessário. Isso vai se acumulando até que chega ao ponto em que vê a morte como única forma de se livrar dessa dor. Para tentar reverter esse sentimento, é necessária a atuação de um profissional de saúde mental. A professora Tereza destaca em quais momentos esse profissional pode atuar.
O profissional de saúde mental pode chegar na vida dessa pessoa em vários momentos. Então, a família, os amigos que começam a perceber que a pessoa está muito angustiada, que a pessoa, na adolescência, na infância, já começa a ter uma história de muito sofrimento, vivenciou, né, ou está vivenciando situações de violência doméstica, perdas muito grandes. Isso tudo deveria ser sinal para que famílias e amigos começassem a ficar mais próximos e a questionar se está precisando de ajuda. Se isso acontece, dificilmente essa pessoa poderia chegar nesse momento de pensar em morrer. Se não aconteceu, mas ela começa a pensar que morrer é uma solução para os problemas, se não foi resolvido lá atrás, esse é o momento do profissional de saúde chegar. Isso significa que essa pessoa precisa do profissional de saúde mental para ajudá-la a achar outras saídas e estratégias. Não significa que ela não precisa ter outros espaços e pessoas que possam servir de suporte e de possibilidade de laço afetivo.
Com a pandemia do coronavírus e as medidas de distanciamento social, é preciso maior sensibilidade para observar as mudanças de comportamento estabelecidas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como medida de prevenção ao suicídio. Perceber que um amigo que já tem um sofrimento está há dias sem responder uma mensagem ou relata mudança no padrão de alimentação ou mesmo um aumento no consumo de álcool e drogas já é uma forma de observar. Mas, se perceber a ideação e não se sentir confortável, é melhor assumir que precisa de espaço e não carregar o sentimento de culpa, como destaca a professora Tereza.
É possível que a pessoa experimente sentimentos de culpa, por exemplo, por entender que ela, como família e como próximo e como responsável, deveria dar conta. Por outro lado, é muito mais efetivo, como ajuda, que quem não consegue, assuma que não consegue. É algo protetor, inclusive, nesse momento. Então, eu não dou conta, mas eu posso ajudá-la a conseguir alguém que dá conta e ficar em paz com isso. Sem muita culpa de não ter conseguido. Porque às vezes se esforçar demais pode, inclusive, gerar muito mais prejuízo do que ajuda. Agora, não dá é para, por exemplo, escutar alguém falar que está pensando em suicídio e bater no ombro, dizer para essa pessoa que é para ela rezar mais, é para ela ficar mais forte e dar as costas. Se algo acontece, aí eu acho que a culpa pode advir disso aí. Mas assumir que a gente não dá conta é muito humano, natural e responsável.
Por último, a professora ressalta que além do papel de cada cidadão, existe a ação e a responsabilidade de grupos sociais e dos governos.
A prevenção de suicídio precisa, para além de um compromisso de cada um, para além do compromisso dos grupos, né? Então, por exemplo, o grupo LGBTQI+, que é um grupo que a gente sabe que tem condições de vulnerabilidade maior, esses grupos, o quanto que é importante se fortalecer nessas lutas coletivas, nesses espaços coletivos, mas tem algo que é fundamental para pensar a prevenção do suicídio, que é pensar as políticas públicas, os planos de ação para prevenção do suicídio. Cada gestor municipal, estadual e federal tem uma enorme responsabilidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, as estatísticas de suicídio, isso, para a população, às vezes soa alarma, assusta. Mas isso precisava ser muito enxergado com a responsabilidade que o gestor público, municipal, estadual e federal tem para com esses dados.
Até agora, nós falamos da prevenção ao suicídio. Mas você sabe o que é a pós-venção? É o acolhimento e cuidado com quem está de luto por alguém que se suicidou. De acordo com um estudo da OMS, entre 6 a 10 pessoas são impactadas de maneira importante pelo suicídio de alguém. Outro estudo, desenvolvido pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, sugere que o número é maior e pode chegar a 135 pessoas. Ouça agora a reportagem de Letícia Pequim, que traz as especificidades do luto pelo suicídio.
as pessoas que perdem alguém por suicídio podem se sentir psicologicamente abaladas e traumatizadas. São chamadas de sobreviventes ou sobreviventes enlutados por suicídio. Também existe o termo sobreviventes testemunhas, que designa pessoas que testemunharam o ato ou encontraram o corpo do falecido. Cada sobrevivente precisa de um cuidado nesse momento de luto, chamado de pós-venção. Para a psicóloga da Rede API, Apoio de Perdas Irreparáveis, Gláucia Tavares, a dor é normal e o sentimento de culpa deve ser evitado.
Assumir aí alguém que desista de viver é algo que muitas vezes, para os familiares, para os amigos, vem acompanhado de muita culpa, arrependimento, como é que eu não percebi, como é que a gente não pôde evitar. Mesmo familiares que acompanham pessoas num processo longo de doença, não é incomum existir essa ideia das pessoas se cobrarem, por que que eu não fiz, e se? E essas são duas perguntas que a gente considera como armadilhas. Então, especificamente em relação à perda por suicídio, chama a atenção que, olha, foi um fato que ocorreu e que muitas vezes nós não teremos explicação. Podemos fazer muitas perguntas, várias, mas não devemos nos crucificar ou nos contentar com respostas rápidas e prontas. O que vale é a gente refletir, a gente ter oportunidade de conversar.
O período do luto é individual e não há uma regra de quanto tempo deve durar. Mas a psicóloga Gláucia Tavares esclarece que é importante compartilhar os sentimentos.
Esse é um tema que ele é tabu de ser conversado, tanto socialmente, quanto até nas próprias relações familiares. E a gente entende que aquilo que a gente não conversa tende a virar algo pesado, doído, e o segredo das nossas relações, ele congestiona, ele vira doença. E muitas vezes a doença maior da questão do suicídio é exatamente ficar esse peso de um assunto intocável e que algo nas famílias que não são conversadas, refletidas, tendem a repetir. Nós não conseguimos, de fato, prever o ato suicida, mas a gente pode, sim, promover relações mais inteiras. Então, refletir sobre esse ato que sucedeu, indo além dessa tentação da culpa e caminhar para uma compreensão e trazer para o caminho de pós-venção, como reflexões de que maneira que a gente pode, de fato, estar presente na vida da forma mais inteira, reflexiva e aprendendo.
O processo de pós-venção existe para facilitar a compreensão da perda e oferece acolhimento aos sobreviventes enlutados por suicídio. A psicóloga ressalta o papel da pós-venção.
Pós-venção é um termo atribuído exatamente para as pessoas afetadas pelo suicídio. E é exatamente esse caminho de dar amparo, sustentação e favorecer que as pessoas compreendam esse fato, não de uma maneira vergonhosa, e se a gente avaliar até tradicionalmente, inclusive muitas vezes, né, o suicida eles não tinham direito à missa do sétimo dia, ou eles tinham que ser enterrados em uma área específica dos cemitérios, então eles eram ainda condenados mesmo na história, e os próprios familiares. Então, a pós-venção é ter esse trabalho de resgatar a dignidade das pessoas afetadas pelo suicídio de uma forma que seja reflexiva e que elas possam assumir as vidas delas, especialmente aprendendo e levantando muitas questões que esse evento possa trazer.
Na Rede API, o apoio a enlutados não distingue os sobreviventes de outras pessoas que estão passando pelo processo de luto por morte. A rede conta com 17 unidades no Brasil e nos Estados Unidos que dão esse suporte por meio de reuniões. Devido à pandemia, os encontros estão sendo realizados de forma remota. As datas e os contatos para participar das reuniões estão disponíveis em redeapi.org.br. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, acesse nosso site. O endereço é medicina.ufmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudeconsciencia e no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031
98576-0326. O programa de hoje teve produção de Letícia Pequim e trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.